Podcasts de Eduardo Batibuta Abestado. Olha nós aqui de novo para gravar mais um capítulo emocionante de podcast para você. Você tem medo de crítica? Você tem aversão à crítica? Você nunca acha que as pessoas estão falando alguma coisa ou te dando algum conselho ou tentando te orientar para alguma coisa, para sua elevação espiritual, para o seu conhecimento ascético? Oh, de repente as pessoas estão fazendo o melhor para mostrar para você que você pode ser melhor do que aquilo que você acha que você é. E você aí, todo mimimi, estão me criticando, estão me pondo para baixo. É, não é bem assim a coisa. Por que que as pessoas têm medo de crítica? Por que que as pessoas têm medo de errar? Por que as pessoas têm medo de mostrar incapacidade, de mostrar inapetência ou inaptidão para fazer certas coisas? É simples. Por causa da criação que se tem, ou por causa da criação que se teve, aliás, né? Porque lá atrás, na nossa época, aqui nós que estamos nessa fase 200, com mais de 6 na frente, tá? Tivemos uma criação mais rude, mais severa, que nos impunha a condição de sermos honestos, né? De fazermos a coisa direito. Porque senão era irresponsabilidade. Se você não fizer direito, vão te criticar. E aí vão fazer sua cama e você vai ter que deitar nela, né? E aí quem cria fama, deita na cama. E tchau, aí nunca mais. Adeus, 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 Inês. Inês é morta, né? E foi assim que a gente aprendeu desde criança. Se a gente fizesse alguma coisa errada, bastava olhar para a cara de pai e mãe para saber que cagou-se e sentou-se em cima. Se falasse alguma coisa, primeiro que a gente não podia nem participar de reunião, né? De adulto. Pelo que eu me lembro, nas épocas em que a galera adulta conversava, botava a gente para correr, que aquilo não era conversa para criança ouvir, entendeu? Você está fazendo o quê aqui? Vai embora, sai daqui. É ou não é? Você deve ter passado por isso também. E é uma verdade. Por quê? Porque tinha esse medo que as crianças assimilassem coisas de adulto que não serviam para a idade delas naquele exato momento. Ou seja, não queria se passar o carro à frente dos bois, o que se faz muito hoje, né? Hoje nós deixamos passar os carros à frente dos bois nas criações dos nossos filhos, porque eles têm que aprender, eles têm que evoluir, né? E tem um carro da CPFL chegando aqui, parece que deu crepe de novo, porque nós estamos no escuro, né? Eu adoro gravar podcasts do escuro, mas ultimamente a CPFL tem estado muito aqui, apesar que nós estamos gastando muita energia por causa do calor, né? Mas vamos em frente, né? Eu acho assim, se eu estou tentando mostrar para você que você está errando em alguma coisa, não é para dizer que você não tem competência, não é para dizer que você é um zero à esquerda, não. Simplesmente você ainda não pegou o modo operandi da coisa, só. Você ainda não entendeu como é que aquilo funciona. Normalmente as mulheres têm uma visão espacial diferente do homem. Isso já está escrito em vários livros por aí. A mulher, para ela ter uma ideia de que se a coisa cabe ou não cabe, né, só dela olhar ela não sabe. Questão de proporcionalidade, questão de tamanho, largura, altura, profundidade, é meio complicado, né? Enquanto que nós aqui, os marmanjos sem vergonha, sabugentos, tá, já lidamos com essa questão muito mais simplesmente. A gente olha e fala, cabe. Mesmo parecendo que não cabe, cabe. A gente tem certeza que cabe. E aí a gente vai e faz. A nossa vantagem é que se bater, a gente vai falar, ih, não cabia. Já a mulher se descabela se ela bater. Aí, tá vendo? Falei que não era pra mãe, que não cabia. Você não entendeu nada do que eu queria dizer. Então, esse é um dos problemas maiores, né, do relacionamento. Essa questão de opiniões. Cada um tem a sua. Opinião é que nem bunda, né? Cada um tem a sua de uma forma diferente. Com usos diversificados, mas fazer o quê? Como dizia a minha avó, se o conselho fosse bom, não se dava, vendia. E agora que entrou um ventinho bom, minha mulher fechou a janela aqui. Estava entrando uma ventania tão gostosa. Agora voltamos à caloridade interna do apartamento. Então, é bem assim. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, tá? A gente tem que abrir a mente. Tem que abrir a mente. Porque se você não está conseguindo entender a coisa, desenha. Pega um pedaço de papel e desenha. Ah, eu vou estacionar um carro aqui. Como é que eu faço? Ué, desenha. Vê para que lado você tem que virar a roda para o carro entrar para trás. Ver o ângulo que você tem que formar com o carro que está na frente. E aí, quando você for desvirar a direção, você vai entrar com o carro até a roda de trás bater na guia, ou se ela não bater, você vai entrando até acertar o carro no lugar. Não é assim? É assim que a gente faz. Tem um monte de prática, um monte de técnica nova que a internet ensina. Ah, olha no retrovisor. Sabe para que serve o retrovisor? Serve para isso. Sabe para que serve o retrovisor? Para você olhar do lado de lá, a calçada onde você vai estacionar, a roda do fundo vai bater. Mas as pessoas se preocupam com isso? Não. Não. Elas querem que o tapete voador entre no lugar, manobrando-se sozinho, então. E o tapete voador não entra. Se fosse tão fácil assim, era bom. Podiam criar um carro em que você estacionasse na vaga e você virasse a direção, as rodas se alinhassem de maneira reta, simplesmente para você entrar e depois desvirar as rodas para o lugar. Você não acha? E não ia ficar bem melhor? Então, mas ainda não existe esse carro. Não existe. Então, fazer o quê? Tem que fazer da maneira convencional, tá? Atualmente, os carros mais novos já tem essa facilidade de estacionar sozinhos. Você bota lá no multimídia do seu carro e pede para o carro estacionar. Separa no lugar, no jeito que separar, ele sozinho coloca no lugar. Pode parar do jeito que você quiser, para torto, para enviesado, tudo aí. Você manda o carro fazer, o carro vai lá e faz. Nem olha na sua cara para falar, eu sei fazer, você não sabe. Então, melhor assim. Custa caro? Ah, entendi. Mas nada que te oriente assim dessa forma vai custar barato mesmo. Tá vendo? Se eu tivesse um carro com piloto automático, eu não tinha batido meu carro no poste. Não tinha enfiado, porque o piloto automático não ia dormir. Né? Como ia dormir? Para enfiar o carro no poste? Tá vendo a vantagem da tecnologia? Imbecil. É bem assim. É bem assim. Mas eu sou muito escamado com esse negócio de tecnologia. Para mim, a tecnologia vai tirar a maior parte dos empregos do mundo. A inteligência artificial vai acabar com muito emprego no mundo. Vai. Com muitas vantagens, sem dúvida. Ah, porque inteligência artificial não vai faltar no serviço. Inteligência artificial não tem feriado. Não precisa ir almoçar. Não precisa dormir. É, ela trabalha 24 horas por dia. Ah, coisa que nós, seres humanos, não fazemos. E o que nós vamos fazer com tantos seres humanos empregados? Para que vai servir um ser humano depois da inteligência artificial? Eu posso dizer que eu estou muito feliz aqui aos meus 68 anos, porque a minha carga produtiva já foi toda usada, já foi toda aproveitada pela humanidade. E esses jovens aí que virão meus netos, por exemplo, como é que será a vida deles no futuro? Como é que será conduzir e aproveitar toda a energia que eles vão ter para gastar? Diz aí para mim. O que que você acha? Principalmente você que tem filho pequeno, que está nessa fase ainda de educar. Porque filho é assim, né? A gente educa até os 12. Depois dos 12 aos 16 viram aborrecentes. Depois dos 16 aos 18, eles ficam na dúvida se eles são um saco de merda ou se eles são gente. E depois dos 18, a maior parte sai para viver a sua vida. Tá? Começa a trabalhar, começa a querer ter suas coisas, crescem, evoluem, ficam inteligentes, estudam, né? Não dão uma de bolsominion que só fala, mas não conhece porra nenhuma. Né? E a vida vai passando devagarzinho e sempre dessa forma, né? Atualmente eu digo para essa garotada, né, não se preocupar muito em arrumar namorado, ficante, ficante não, ficante pode arrumar para dar umas trepadinhas de vez em quando, sempre é bom, né? O PA é o pau amigo, ou APA, a pepeca amigo, sempre é bom ter. Então, uma pessoa que corresponda, que tenha alguma troca de sinergia com você, tipo física, química, e que não venha com muita matemática, porque matemática é só problema, né? Uma pessoa que converse é sempre bom. Atualmente, para você sair para as bocadas está difícil, porque as bocadas estão muito perigosas. Né? Você nunca sabe o que pode acontecer numa bocada, nem que a bocada seja boa. De repente você vai para um sambinha e você volta sambado. De repente você vai para uma balada e volta baleado. Às vezes você vai num show e volta showzado. Vai, vai. Vai que tem, sempre tem. Outra coisa, eu, na minha idade, já não tenho mais pique para assistir show em gramado, que nem essa molecada tem. E a molecada gosta, né, de pular, de gritar, de carregar o outro no ombro, para que ele possa ver panoramicamente o que está acontecendo lá no palco. Essas pessoas ecléticas. Outro dia eu estava vendo meu filho aqui, meu filho e minha nora foram num show para ver Maria Bethânia. Oh, coisa boa, Maria Bethânia. Nossa, maravilha. Eu acho assim, para ver um prelúdio ao luar, ou para ir numa câmara para ouvir um concerto, para ouvir um acústico, até vale a pena, porque você vai sentar e vai ouvir, vai bater palma sentado. Não vai ficar pulando, gritando, nada. Pô, McCartney vai estar aí, eu queria ir assistir. Mas eu não tenho coragem de pagar R$ 1.500 para ir num camarote. Para assistir Paul McCartney. Você vai falar assim, mas você não é fã? Fã paga o cu das calças para assistir o seu ídolo. Mas aí eu falo assim, vão passar na televisão, eu vejo na televisão. Porque fatalmente eles vão passar na televisão. Fatalmente vão gravar, vão colocar aos pedacinhos na internet e a gente vai acabar vendo. Né? Seria legal conhecer Mr. Paul McCartney, sir, porque ele não é Mister, ele é Sir. Ele já é graduado pela rainha com a espada no ombro. Sir Paul McCartney. Você está pensando que o cara é pouco? Não, não é. Está aos seus 81 anos. Valeria a pena, ver o velhinho lá cantando, com a voz trêmula, embargada, relembrando a sua juventude com o Lennon. Os dois meninos lá de Liverpool que cresceram vizinhos. E eram muito amigos. Abre um pouquinho aí, bem.
É?
Abre um pouquinho essa janela para
Ah, eu não
entrar um.
aguento ver, tô muito
Só um
forte.
pouquinho. Aí, tá vendo? Não adianta. A gente tenta, inventa, mas o cu não aguenta.
Nossa, eu falo besteira.
Ai, ai, ai. Ela acha que eu falo besteira, mas
Muito
eu.
besteira.
Ela fala para eles bem que eu falo besteira. Me dá ibope aqui. Muito bem. Então, é bem assim, né? Por falta do que fazer, eu resolvi gravar esse podcast menorzinho, né? Para que você pense um pouco, né? No porquê que a gente tem. Ah, tá voltando a energia. No porquê que a gente tem tantos medos de aprender as coisas, no porquê que a gente acha que as pessoas criticam mais a gente do que querem ajudar. E agora o ventilador tá ralando aqui gostoso na minha frente. Ai, que delícia. E eu tô todo suado aqui, pingando. Simplesmente tá um calor danado nessa terra de meu Deus. O que eu posso dizer aqui para a gente encerrar esse nosso pequeno bate-papo é que não se abaixe, não se abone, né? Não seja teimoso, não seja irritante, não seja uma pessoa teimosa que a ponto de querer ter razão em tudo e achar que você está fazendo tudo certo, porque você não está. Ninguém faz tudo certo. Agora, você insistir também muito numa conversa é outra coisa tremendamente irritante. Você querer provar que alguém errou é ultrajantemente irritante. Você fica batendo na mesma tecla o tempo inteiro, falando para a pessoa e dando o mesmo exemplo e tentando mostrar uma coisa que não é. Ah, é exiguamente irritante, ah, danadamente irritante. Por isso, atualmente, eu estou dispensando todas as pessoas irritantes. Não quero mais. Na minha vida não cabem mais pessoas para discutir comigo. Não. O que eu falo para as pessoas hoje é: vão ser felizes. Vamos ser felizes, a discussão não leva a nada. Você querer provar que eu errei, vai resolver o quê? Já está errado. E se você acha que eu não sei que eu errei, você está mais errado ainda. Então vamos parar com essas coisas de ficar imputando ao outro as coisas que você acha que você tem que imputar. Vai viver sua vida, vai curtir a sua vida. Outra coisa, a cavalo dado não se olha os dentes. É um ditado que meu avô costumava dizer. Você ganhou o cavalo? Não vai olhar os dentes do cavalo para saber se ele é novo, se ele é velho. Você não pagou nada nele, você ganhou. Se ele simplesmente levar para dar uma volta, daqui até ali e voltar, você já está no lucro. Agora tem gente que fica, não, porque você comprou isso aqui não é do jeito que eu queria. Eu queria um negócio mais soft, eu queria um negócio mais macio. Por que que você mandou esse? Esse é pequeno, eu queria grande, você não tinha um grande. Porra, você está ganhando. E se você está ganhando, fecha a sua matraca, né? Mas as pessoas gostam de colocar defeito naquilo que elas não querem para elas. Ela ganhou aquela porcaria, mas aquela porcaria para ela não vai servir para mais nada. Né? Então ela fica botando defeito, para ver se você troca para o melhor. E aí, você não troca, ela fica brava com você. Esse tipo de pessoa eu não quero mais na minha vida. Esse tipo de pessoa que acha que tem que ser assim, que tem que ser assado, penteia o cabelo, troca a bermuda, tira essa camisa. Olha lá, já falou aqui do meu lado. Eu sou muito relaxado, né? Dá para baixar um pouco isso que eu vou falar com você? Fala alto. Eu sou muito relaxado. Tá vendo? Eu sou muito relaxado. Ah, que delícia ser um homem relaxado. Então tá bom, tá? Chega, já fiz a minha parte aqui. Já trouxe até a Naná para falar um pouquinho aqui. Né? A vida passa. E com ela caminhamos todos juntos, sem parar. A carruagem passa e os cães ladram. Deixa os cães ladrar e deixa a carruagem passar. As caravanas passarem. Muito bem. Podcasts de Eduardo Batibuta. Kika, vai papá, que a mamãe já chamou você. E vocês também, tá? Vão jantar, vão ver televisão depois. Hoje tem jogo. Meu time vai jogar daqui a pouco, tá? Eu vou assistir. Vamos ver se dessa vez ele ganha. Eu duvido que meu time consiga chegar no G4, mas tá bom. Boa noite para você, desse seu amigo aqui. Né? Deus abençoe a sua noite e te dê uma boa noite de sono. Se espirrar, saúde. Agora, se não espirrar, vê se não fica muito embaixo de ventilador e ar-condicionado. Fui!